Per sim, crucis inimicis nostra, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse mês de março, se trata de pensarmos no nosso recolhimento sobre a nossa vocação. Nós, no dia 19 de março, alguns de nós temos que dar esse passo para reafirmar o desejo de seguir em frente na sua chamada a Deus, e precisamos verbalmente comunicar o nosso desejo. Então, se trata desse recolhimento anterior à festa de São José, pensar em alguns temas em torno da nossa vocação, e de tal modo que façamos um bom exame pessoal naquilo que, onde vemos que precisaríamos melhorar. E nessa circunstância concreta da quaresma que nós estamos vivendo, onde podemos tomar impulso nesse nosso constante começar e recomeçar. Então, se pudéssemos resumir a vida, a vocação de uma pessoa da obra, teríamos vários termos que ajudaria a oferecer esse resumo. Mas creio que o tema, o lema, digamos assim, de uma pessoa de casa, muito característico nosso, é que nós estamos constantemente começando e recomeçando. Talvez o nosso sonho seria estar constantemente começando. Então, começamos uma luta e alcançamos aquilo, começamos um propósito e vivemos aquele propósito. Então, uma luta somente de começar, não precisar recomeçar. Mas, enfim, dentro da nossa miséria humana, vamos ter que começar e recomeçar. E mesmo fora da miséria humana, pensar que era uma luta de Nossa Senhora também. Ela começou várias lutas e não propriamente parou. Então, aquela luta fazia com que ela amasse mais a Deus. Então, ela recomeçava com mais força a sua luta. O momento do ano, esse da quaresma, para crescermos no modo pessoal de encarar a ciência da cruz, a ciência, esse conjunto de conhecimentos, saber, conhecer a forma concreta, o sentido do sofrimento através dessa ciência. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Quando se fala da identificação com Cristo, a nossa vida pessoal deve passar de alguma forma pelo itinerário parecido com Nosso Senhor. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Que seria a nossa destruição? Uma vida demasiadamente cômoda, fruto do egoísmo. Sabemos que não se trata de complicar-nos com ações extraordinárias, não é nem o nosso caminho, mas enfrentar o sofrimento ordinário, enfrentar as dificuldades ordinárias, enfrentar a dor ordinária, enfrentar o cansaço ordinário de forma a que tenha sentido a identificação com Cristo. Aguentar o sofrimento ordinário, aguentar as dificuldades ordinárias, aguentar a dor ordinária, o cansaço ordinário, chega uma hora que cansa. E a gente tem vontade de jogar tudo para o ar e abandonar aquele negócio. Então, por isso, seria importante, e a quaresma serve para isso, abrir-nos pessoalmente à exigência. Uma tertúlia com o padre, com Dom Javier, há alguns anos atrás, nos animou o padre a que nos proponhamos deixar às gerações... Desculpa, de fato é uma tertúlia, mas é uma pessoa que esteve na tertúlia e faz alguma referência às palavras do padre. Nos animou o padre a que nos proponhamos deixar às gerações futuras a obra como deve ser, onde a exigência deve estar sempre presente. Não perder a exigência, porque é o nosso um caminho de exigência de amor. Acomodar-nos à vontade de Deus em tudo, no grande e no pequeno. Então, lógico, a nossa é um caminho de exigência, mas um caminho de exigência de qualidade. Ah, por que, que você se exige? Ah, porque é bom ser exigente. Tá louco, né? Eu quero fugir desse negócio aqui. Por que, que eu me exijo? Porque eu quero amar mais. Eu quero que o meu amor ao nosso Senhor seja mais completo. E para isso eu preciso precisamos acomodar-nos à vontade de Deus, sair da própria zona de conforto, não uma zona propriamente pecaminosa, mas uma zona de conforto que nos leva a começar e talvez não chegar no final, porque a gente desiste pelo caminho. Então, isso que é muito próprio nosso, lutar nas mesmas coisas, mas dirigida a nosso Senhor, nesse processo da nossa identificação com Ele. Então, podemos agora dirigir-nos ao Senhor, renovando essa oração que fizemos no início. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, que sabe o que eu sinto, o que eu desejo, que sabe das minhas artimanhas para fugir do desagradável, que sabe da minha mesquinhez, das minhas carências, da minha impureza, mas também da minha pureza. Então, talvez o que a gente pode apertar um pouquinho mais é fazer o oferecimento de obras com mais lucidez. Renovar o oferecimento de obras em algum momento do dia. Talvez até mesmo tendo algumas intenções anotadas para dirigir àquelas intenções essa renovação do oferecimento de obras. Então, essa exigência de amor, de tal modo que possamos dizer de verdade aquilo que nós lemos em caminho: bendita seja a dor, amada seja a dor, santificada seja a dor, glorificada seja a dor. Mas não gostosa seja a dor. Não é isso. Não é gostosa a dor. Uma exigência por amor que podemos dirigir para a nossa conversão pessoal. Esse momento da vida, esses momentos, melhor, da vida em que Jesus toma posse de cada um de nós. Como se dá isso? O que acontece quando Jesus toma posse de nós? Vemos com os olhos dele um trabalho que passa a ser menos custoso. Encaramos com uma visão diferente o relacionamento com aquela pessoa que nos custa especialmente. E nos dispomos com mais prontidão a contornar os próprios gostos por causa da necessidade do trabalho apostólico. Agora, para que ele tome posse, nós precisamos preparar o terreno. Como? Decidindo colocar efetivamente Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sabemos que para sermos realmente santos, fiéis, não basta viver sob o impulso de uma primeira conversão. E essa quaresma é a oportunidade de dar um novo impulso. Um novo impulso de efetivamente colocar Deus em primeiro lugar. Creio que, de modo geral, nós, pensando um pouquinho, vamos perceber que, de fato, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Mas talvez em alguns momentos não. Então, não sei, né, no meu tempo livre, não é Deus em primeiro lugar. Talvez ele esteja lá em segundo, terceiro, quarto, ou talvez até numa colocação maior, porque está o meu gosto, porque está o meu desejo, está a minha vontade, aquilo que mais me apetece. Talvez vamos perceber que não é Deus que está em primeiro lugar enquanto nós trabalhamos. Está lá o desejo de sobressair, está lá a nossa vaidade. O fato é que precisamos recomeçar, reencontrar a luz e o impulso da primeira conversão. Precisamos começar e recomeçar muitas vezes. E por meio desses começos e recomeços, vamos nos configurando com Cristo. Agora nesse ponto, depois naquele outro. Enfim, algo que acho que todos nós já passamos. Não sei, roubaram o nosso celular, perdemos o nosso celular, compramos um celular novo. Então, se a gente for sentar e configurar o celular novo de acordo com o anterior, vai demorar pra caramba, né? Na verdade, a gente percebe que precisaria mudar a configuração e deixar como outro, porque funcionava bem, quando a gente vai usando. Então, essa configuração do celular, ela vai sendo feita com o tempo. A nossa configuração com Cristo vai sendo feita com o tempo, mas é preciso fazer. É preciso fazer. Toda vez que eu começo a meditação, o tablet começa dobrado, né? Então, tem que... Aí, bom, tem a configuração que... né? Trava ele não girar, né? Então agora ele não gira mais, né? Bom, mas essa configuração constante que nós precisamos estar aí empenhados. É verdade também que vemos que às vezes as conversões não saem como deveriam sair. E passamos por períodos longos até de insensibilidade, de indiferença para com Deus e os outros, e ficamos satisfeitos com o que já fazemos. Bom, já sou boa gente, com as mudanças que já aconteceram. De fato, mudanças efetivas e boas, o problema é achar que já está bom, que não são mais necessárias mudanças, que não seja mais necessário amar mais nosso Senhor. E quando nós paramos e vemos que as mudanças não são mais necessárias, opa, é o sinal de que o amor esfriou. O amor esfriou. E como conseguir que na nossa vida seja assim? Como conseguir que existam essas conversões sucessivas? Acomodando-nos à vontade de Deus. Sair da própria zona de conforto, renovar o desejo de servir, acomodar-nos à vontade de Deus na nossa atual circunstância de mundo. Nesse documento que saiu na página da obra sobre o centenário, há um parágrafo que comenta o seguinte: agora, à medida que se aproxima o centenário, poderemos redescobrir a beleza do carisma fundacional e pensar nele, vivê-lo e transmiti-lo com fidelidade, criatividade e alegria nas circunstâncias atuais da Igreja e do mundo, tanto pessoal como institucionalmente. Interessante. Esse documento do centenário deixa claro que a principal preparação que precisamos fazer para o centenário está relacionada com a nossa vida pessoal de relação com Cristo. Tudo bem, haverá eventos, Mas o principal é a nossa relação pessoal com Cristo. E dentro dessa perspectiva muito concreta, essa criatividade e alegria nas circunstâncias atuais da Igreja do mundo para colocar em prática, para viver o espírito da obra, para viver a nossa vocação. Mas em todas as coisas nos apresentamos como servidores de Deus, por uma grande constância nas tribulações, nas misérias, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nos tumultos populares, nos trabalhos, nas vigílias, nas privações, pela pureza, pela ciência, pela longanimidade, pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade sincera, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, comenta São Paulo. Então, sermos, renovar esse desejo de sermos servidores, servidoras de Deus. Não propriamente fazendo mais, mas vivendo mais entregue. A entrega do próprio gosto, a entrega do próprio modo de pensar, a entrega da própria opinião, do modo de encarar um acontecimento, a reação de uma pessoa. Porque o gosto, o nosso gosto, o nosso modo de pensar, a nossa própria opinião não serve? Serve, mas eu quero privilegiar o outro, eu quero abrir-me. Então eu vou dar importância, eu vou dar preferência ao gosto do outro, eu vou apoiar o modo de pensar do outro, eu vou abrir mão da minha própria opinião, não sempre, também. Servidores e servidoras de Deus, uma forma muito concreta de encarar com realismo a nossa existência, uma característica muito peculiar da vida do cristão. O cristão é realista, de um realismo sobrenatural e humano, sensível a todos os matizes da vida, a dor e a alegria, o sofrimento próprio e alheio, a certeza e a perplexidade, a generosidade e a tendência para o egoísmo. O cristão conhece tudo e tudo enfrenta, cheio de integridade humana e da fortaleza recebida de Deus. Talvez, olhando para trás, fazendo um exame, o recolhimento é sempre um momento de um exame um pouco mais profundo, sintamos algum peso no nosso interior que ainda nos puxa para baixo. Uma grande queda que tivemos e voltamos a recordar essa queda, e aquilo nos aperta o coração, porque nos humilha. O mau gênio, que ainda se apresenta com toda a sua força em alguns momentos. Algum aspecto da luta, que ainda é um mistério para nós. E aí, o desânimo, a tristeza. Não, a expiação. Se formos generosos, diz o nosso Padre, na expiação voluntária, Jesus nos encherá de graça para amarmos as expiações que Ele nos mandar. Então eu vou reparar essas faltas, esse mau gênio que se apresenta, esse aspecto da luta que ainda é um mistério para mim. Eu vou expiar, eu vou compensar essas faltas de alguma forma. O dano que as nossas fraquezas podem causar na alma é gradual, mas sempre podemos aproveitá-la, sobretudo como caminho de humildade e de maior união com o Senhor. Novamente, em palavras do nosso Padre, já vos disse muitas vezes que a melhor das devoções são os atos de contrição, que sempre estou voltando como filho pródigo. Então, nós também voltando como o filho pródigo. E para voltarmos para Deus é preciso reconhecer as próprias faltas, chamá-las pelo seu nome, sem buscar justificativas, sem sentido, e pedir perdão. Então, nesse caso concreto do filho pródigo, que horrível teria sido se ele não tomasse essa decisão de voltar. Passar a vida cuidando de porcos, comendo o que os porcos comiam. E às vezes, por causa da nossa soberba, é o que a gente decide. A gente decide ficar se lamentando, e como eu pude cair, e como eu pude novamente, e se lamentando. E não, né? Deixa os porcos, deixa as comidas, a comida dos porcos. Meus filhos, eu não pergunto se fazeis bem isto ou aquilo, diz o nosso Padre, mas sois almas que dão consolo a Jesus Cristo. Quando a gente se dispõe a expiar, a consertar uma pena que tenhamos provocado a Deus, é isso que nós fazemos, nós consolamos nosso Senhor. Ele foi ofendido, então, por mim mesmo ou por um terceiro, então eu vou pedir perdão se fui eu que ofendi, e vou expiar, eu vou consolar nosso Senhor, e nosso Senhor recebe. Nosso Senhor recebe. Uma criança pequena, lá de 3, 4 anos, que vê, não sei, a mãe chorando, ou a mãe um pouco cansada, né? E aí a criança vai lá, né? Né, olha para a mãe, né? E faz assim, né? No rosto da mãe. É um consolo, né? Quer dizer, é o que nós fazemos a Deus. Não vamos conseguir, não sei, quem que poderia dar um consolo à medida de Deus? O Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Se o Pai está desconsolado, é o Filho ou o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, é o Filho ou o Pai. A gente não consegue estar à altura. Mas é essa criança pequena que passa a mão no rosto da mãe e consola. E consola. Pedir perdão a Deus, dar consolo a Deus, o grande momento, o tema da Quaresma, momentos de pedir perdão a Deus, não simplesmente ocasião de desenvolver a musculatura espiritual. E expiação não somente pelas grandes quedas, mas frequentemente como uma reação diante das pequenas e grandes demonstrações de falta de amor a nosso Senhor. Não podemos esquecer as pobres misérias da nossa vida, diz nosso Padre, frequentes como o tic-tac de um relógio. Deste modo, não esqueceremos que a nossa pobre fortaleza, alcançada com a graça divina, está repleta de debilidades. Assim sendo, compreendemos que precisamos ser humildes e dirigir-nos ao Senhor dizendo: Tu, pela Tua bondade, conta com a minha mesquinhez e deste lixo tira algo divino, mas acende como carvão no fogo que se transforma em brasa e luz e se transforma até desprender o brilho como de um rubi. Então, as nossas misérias, infelizmente, frequentes como o tic-tac de um relógio. Por isso, a necessidade de uma expiação constante. Renova durante o dia os teus atos de contrição. Agora é um ponto de suco. Olha que se ofende a Jesus sem parar e, infelizmente, não o desagravam esse mesmo ritmo. Por isso, venho repetindo desde sempre, os atos de contrição, quanto mais melhor. Serve-me tu de eco com a tua vida e com os teus conselhos. Poxa, mas eu me perco entre o desânimo e a tristeza diante das mesmas faltas. Então vamos aproveitar agora esse momento de oração, o recolhimento, para que quando nos vemos perdidos, perdidas aí no desânimo, na tristeza, de alguma forma aprender a despertar o desejo de sermos mais amorosos com o Senhor. Considerando, por exemplo, a realidade da nossa filiação divina, do amor que o nosso Pai, Deus, tem por nós, não somente focando as nossas falhas técnicas, ou não tão técnicas, as falhas que são efetivamente uma falta de amor a Deus. Pensando agora palavras do nosso Padre em Cristo que passa, Deus não se cansa com as nossas infidelidades. Nosso Pai do céu perdoa qualquer ofensa quando o filho volta de novo para ele, quando se arrepende e pede perdão. Nosso Senhor é de tal modo Pai que prevê os nossos desejos de sermos perdoados e a ele se antecipa, abrindo-nos os os braços com a sua graça. De novo, como na parábola do filho pródigo, Deus espera de, nos espera de braços abertos, contente pela nossa volta. Não pelo nosso pecado, mas pela contrição diante das próprias faltas que nós manifestamos. Então, voltar uma e outra vez às mesmas ideias: Deus é Pai, infinitamente misericordioso, e perdoar é uma atitude própria dos pais, um bom impulso para a nossa conversão durante esses 40 dias. Então, começar e recomeçar a partir de Deus, a partir da realidade de que Ele é meu Pai. Umas palavras do Papa Francisco sobre essa realidade paterna de Deus: não sou filho único, ninguém de nós o é. E se não posso ser irmão, dificilmente poderei tornar-me filho desse Pai, porque Ele é o Pai de todos. É meu Pai, claro, mas também dos outros, dos meus irmãos. E se não estou em paz com meus irmãos, não posso chamar a Deus de Pai. Não somos, nenhum de nós aqui é filho único. Nenhum de nós aqui é filha única. Porque o meu Pai Deus tem outros filhos, outras filhas, ou seja, não estamos sozinhos, não estamos sozinhas. Então, da nossa parte, nós precisamos manifestar os desejos de expiação, não só com boa vontade, com bons sentimentos, mas de forma operativa, pelo caminho de humildade, com o desejo firme de conversão, amparado e apoiado na esperança em Deus e não onde conseguimos chegar com as nossas próprias forças. Então, começar e recomeçar a reconversão pela humildade, voltar, reavivar o propósito da quaresma quantas vezes for necessário. Sede fiéis, sede leais, tereis muitas ocasiões na vida de não ser fiéis e não ser leais, porque nós não somos plantas de estufa. Estamos expostos ao frio e ao calor, à neve e à tempestade. Somos árvores que às vezes se enchem de pó, porque estão expostas ao vento, mas que ficam limpas, lindas, quando vem a graça de Deus como a chuva. Não vos assusteis por nada. Se não sois soberbos, repito, ireis para a frente sempre. Voltar, recomeçar, pela humildade, pelo desejo de mudar, uma luta viva, muito viva, na vida interior dos santos em geral, e como não podia deixar de ser, do nosso padre. Quando estava em Roma, tivemos uma tertúlia com o Dom Javier, imediatamente antes do retiro que alguns irmãos nossos fariam anterior à ordenação sacerdotal. Quando a gente se ordena de diácono e depois como padre, a gente faz um retiro mais longo. E esse irmão nosso, na tertúlia, ele levanta e pergunta para o padre o que dizer na palestra do retiro sobre a filiação ao padre. E aí o padre responde dizendo que não deixe de rezar por ele para que se converta. E aquele irmão nosso olha assim com uma cara: puxa vida, eu esperava mais algumas ideias, né? E aí o nosso padre, esse irmão nosso pergunta: e o que mais, padre? E aí Dom Javier olha para ele assim um pouco, né? Te parece pouco, né? Que eu me converta, né? Então, quer dizer, a expressão do padre foi muito eloquente. Puxa, você acha que já tá, que eu já estou bem, né? Você acha que eu já sou santo? Você acha que eu não preciso me converter, né? Então, esse desejo de mudar do padre lá com seus 80 anos. Fomentar a esperança. Temos à nossa disposição o impulso da graça de Deus. Desta maneira, não se perde nem sequer as batalhas perdidas. As batalhas perdidas, de acordo com a nossa pobre visão humana diante dos acontecimentos, porque sabemos, pelo menos na teoria, que quando a gente procura agradar a Deus, nada é perdido. Mesmo, né, as batalhas aí mais ingratas, onde a gente sai de fato de cabeça baixa, porque o golpe foi grande. Mas diante de Deus, se nós procuramos agradá-lo através daquela luta, aquela batalha não foi perdida. A quaresma é um grande impulso para recobrarmos as forças, retomarmos o nosso estado de ânimo, se por algum motivo tenha se desconcertado. Que a nossa Mãe do Céu esteja no nosso horizonte de luta nessa quaresma, sustentando nossos bons desejos de conversão, de expiação, esses desejos de corresponder mais e melhor a esse chamado que recebemos de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.